ilustríssimas autoridades, senhoras e senhores convidados, e aos que nos acompanham através das redes sociais, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Parlamento Municipal. A Câmara Municipal de Uruguaiana, observando os protocolos de prevenção à Covid-19 e aliando-se às comemorações da Semana da Pátria 2021, realiza nesta noite sessão solene alusiva aos 199 anos da independência do Brasil. Registramos a presença das autoridades que integram a mesa de honra. Excelentíssimo senhor vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, presidente do Poder Legislativo, excelentíssimo senhor Rony Peterson Copo Melo, prefeito de Uruguaiana, excelentíssima senhora Michele Wolters, juíza de direito representando o Poder Judiciário, excelentíssimo senhor general de brigada William Cogi Camei, comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua, e os vereadores Antônio Egídio Rufino de Carvalho, Celso Hernandes Duarte, José Carlos Barbosa Zácaro, Marcelo Cardoso Lemos, Paulo Roberto Inda Kleinubim e a secretária vereadora Zulma Rodrigues Ancinello. Agradecemos ainda a presença dos nossos homenageados, das senhoras e senhores convidados que hoje prestigiam essa solenidade e registramos a presença do capitão de corveta Edson Freire Ribeiro, delegado fluvial de Uruguaiana, capitão Milton Carlos de Oliveira Rezer, comandante do destacamento de controle do espaço aéreo de Uruguaiana, primeiro-tenente José Ricardo Maretoli, representando o tenente coronel Ives Cláudio Pacheco, comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, coronel Luiz Cláudio Talavera de Azeredo, chefe do Estado-Maior da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua, senhor João Carlos Ribeiro, representando o Instituto Federal Farroupilha. Neste momento, senhor presidente, dará início à sessão.
Boa noite a todos. Invocando o nome de Deus, tenho a honra de declarar instalada a sessão solene do Poder Legislativo alusiva à Semana da Pátria 2021. Convido os senhores vereadores, líderes das bancadas, a conduzirem ao plenário os homenageados desta noite.
Convidamos todos para entoarmos o Hino Nacional Brasileiro. Ao iniciarmos as homenagens desta noite, a senhora secretária, vereadora Zulma Ancinello, fará a leitura do pergaminho que acompanha a grande condecoração municipal Medalha de Ouro, concedida à senhora Diacuí Cunha Dutra, por proposição do vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho.
Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Carlos Delgado, o prefeito Rony Peterson Copo Melo, senhores e senhoras, autoridades, nosso boa noite. Distinção honorífica. O Governo Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, nos termos da Lei 5.270, de 1º de setembro de 2021, confere à senhora Diacuí Cunha Dutra a grande condecoração municipal Medalha de Ouro e reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que torna merecedora desta distinção. Uruguaiana, 2 de setembro de 2021. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana. Prefeito de Uruguaiana, Rony Peterson Copo Melo. Vereador proponente, Antônio Egídio Rufino de Carvalho.
Convidamos o vereador Egídio Carvalho, proponente desta homenagem, a fazer uso da palavra para prestar sua homenagem.
Boa noite a todos. Boa noite às senhoras que prestigiam esse evento do Poder Legislativo de Uruguaiana. Quero também cumprimentar a todas as autoridades nominadas pelo protocolo e dizer da emoção que sinto de estar homenageando alguém que considero tão importante e tão significante para a nossa história. Eu, quando menino, lá nos idos de 58, 59, faz um bom tempo, né, senhoras e senhores, o meu falecido pai comprava a revista O Cruzeiro, e nós não tínhamos o rádio, tínhamos poucas emissoras de rádio que chegavam até Uruguaiana, Nós tínhamos apenas, acredito que eu, a rede Tupi de televisão de Assis Chateaubriand, mas que não chegava, acredito que nem a Porto Alegre, muito menos a Uruguaiana. Então, em tratando-se de meio de comunicação, o que nós tínhamos era a leitura mensal, prefeito Rony, da revista O Cruzeiro, e onde tornavam-se destaques os pontos mais marcantes da nossa história. E pude, na condição de menino, acompanhar alguns capítulos dessa história tão bonita, tão romântica, tão atípica. E como estamos carentes de histórias desse tipo, prefeito Rony Melo, autoridades que aqui estão neste momento, estamos sedentos dessas histórias, como a da Jacuí, que aqui está. Eu a conheci alguns anos depois, quando fui estudar na Escola Elisa Valls. E aí então eu comecei a relacionar aqueles dados que eu tinha, acompanhava, não sabia ler, quando a revista Cruzeiro era colocada na minha casa, mas os meus pais me contavam da história de uma índia que teria casado, um desbravador que teria casado com uma índia que teria nascido uma menina, enfim. E depois eu fui saber que essa menina não estava na minha aula, mas estava em uma das turmas ali da Escola Elisa Valls. E vejam as coisas de criança, nos chamava a atenção alguns procedimentos da Jacuí. Nós saímos para o pátio e a Jacuí, ela pegava as pétalas das flores e comia, mantendo a sua tradição, mantendo os costumes da sua origem, da sua raça. Então eu me sinto hoje, mais uma vez, repito, emocionado de estar homenageando essa mulher que significa uma parte maravilhosa da nossa história. E foi novela, através da revista Cruzeiro, não tínhamos, como eu já disse, não tínhamos as emissoras de televisão, mas foi uma brilhante novela, O Casamento de Aires Cunha, O Sertanista, que foi para Mato Grosso, e lá, na tribo Calapalo, então, apaixona-se por uma índia, enfrentando os rigores, as normas e as regras, imaginem os senhores, há 50, 60 anos atrás, senhoras e senhores autoridades, ele teve que superar tudo isso para casar-se com Jacuí, índia pela qual se apaixonou. O amor venceu. E, então, Aires Cunha fica morando no Mato Grosso, na tribo Calapalo. A Jacuí nasce e a mãe, então, falece. E Aires Cunha, que era sertanista do governo Getúlio Vargas, era desbravador, vem, então, morar em Uruguaiana. A Jacuí tinha, a filha de Jacuí, que aqui está hoje, nossa homenageada, tinha 15 meses. Então, essa história, que eu sei alguns detalhes, antes lá, o casamento de Jacuí aconteceu no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E padrinhos de casamento de Aires Cunha e a índia de Jacuí, na época, foram nada mais, nada menos do que Assis Chateaubriand e Getúlio Dornelles Vargas, presidente da República. Então, esta história de amor entre o sertanista Aires Cunha e a índia Jacuí, precisamente aconteceu na década de 50, e essa história veio a público, como já falei, através da revista O Cruzeiro, e que adquiriu ares de uma novela, isso entre 50 e 53. Mas Aires veio morar em Uruguaiana e no fim de sua vida construiu a famosa Tebaida, para quem lembra aqui na 290, que era uma referência que ele fazia à esposa, a paixão da sua vida, e que mantinha ali as tradições, os costumes, para quem gostaria de conhecer, e eu tive a oportunidade de, em algumas oportunidades, entrevistá-lo, de conhecer toda a arte indígena, toda a cultura indígena dos Calapalos, que aqui estava representado pela Tebaida aqui na 290, ali passando a polícia rodoviária. Mas um escritor que está aqui, eu quero que ele venha e com muita propriedade, ele vai referir-se a esta homenagem que estou prestando a Jacuí, ele vai falar do livro que escreveu, porque ele lá esteve, fez pesquisas e tem muitos dados a acrescentar a esta homenagem que eu estou prestando. Eu quero que venha aqui o Duclair Silva, por favor, tenha bondade.
Senhor presidente, senhores vereadores, em nome do vereador Egídio, quero saudar todos os edis desta importante Casa Legislativa do Rio Grande do Sul, principalmente do município de Uruguaiana. Em nome do prefeito Rony, saúdo as demais autoridades aqui presentes e, principalmente, não só saudar, mas pedir o respeito e a licença dos nossos mais velhos, os anciãos das nossas aldeias e os caciques. Em nome do cacique Arifirá, da aldeia Ngarunga Matipu, onde a gente faz trabalhos lá no Alto Xingu, que estão nos assistindo neste momento através do Facebook, essa homenagem para a irmã tão famosa, tão importante para a história da vida dos indígenas, que é a de Acuí. Me sinto muito mais honrado ainda em perceber que eu, como homem, venho uma homenagem onde, entre seis importantes cidadãos de Uruguaiana, temos uma mulher. É importante destacar a força, a importância e a necessidade que nós, homens, temos de ter as mulheres junto conosco nas batalhas da vida. Como o Egídio falava antes, a história começou lá em 1946, quando o Aires conheceu a de Acuí num ritual de passagem. As meninas, na sua primeira menstruação, elas são recolhidas e ficam recolhidas, reclusas, dentro da casa do cacique por um período. O Aires, como desbravador, chegou na casa do cacique e, percebendo que tinha um cercadinho dentro da oca, se dirigiu para lá e enxergou a de Acuí. E se interessou por ela e quis saber mais. No primeiro momento, os indígenas seguraram. Não pode. Mas o cacique autorizou. E ele conheceu ela. A partir dali, começaram a nutrir um amor que pode-se dizer, sim, que foi amor à primeira vista. Porque foi esse o primeiro momento. 1946. Aí o Aires depois se afastou. Ela ficou esse tempo de reclusão. Não tinha um pretendente, porque as indígenas que ficam lá, quando elas saem desse período de reclusão, se ela tem pretendente, o pretendente é que corta o cabelo dela. Ou, se não tem, o pai e a mãe que fazem esse ritual. Como ela não tinha, então passou o tempo. Alguns pretendentes se apresentaram, mas ela não quis casar com nenhum dos indígenas da época. E foi passando o tempo, o Aires saiu, foi morar fora, retornou depois e encontrou com a de Acuí. No primeiro momento, existia um distanciamento que é salutar, é sabido de todos os senhores e senhoras, a dificuldade desse contato, né, do desbravamento, mas aos poucos eles foram se aproximando um do outro e começaram a namorar. E esse namoro teve aqui a essência, teve a concordância dos caciques do Xingu. Os caciques do Xingu se reuniram, cacique Kumatsi na época, que era o pai da de Acuí, da mãe, autorizou esse casamento. E eles começaram a namorar com a proposta de viverem maritalmente. Porém, o Aires queria o casamento oficial. E foi em busca, né? Infelizmente, não teve no primeiro momento a aceitação e ele continuou nessa batalha até que conseguiu o casamento, que aconteceu em 29 de novembro de 1952, na Igreja da Candelária. Isso é de notório saber. Mais de 10 mil pessoas na praça e dentro da igreja, 500 jornalistas do mundo todo, a Times anunciando, além de toda a imprensa através dos diários associados do Assis Chateaubriand. O casamento aconteceu e o Aires foi morar na aldeia. Essa era a proposta, ele casava, mas ele queria morar na aldeia, queria continuar lá. E ele continuou morando na aldeia junto com a de Acuí, fizeram uma casa na margem esquerda do rio Cluene, uma chopana, e ele residia com ela lá. Viviam bem. Até que ela, gestante, aproximava-se do parto. Ele lá, na época, ele pensava que demoraria mais um mês, ou menos, ainda. Segundo os próprios relatos dele, que nós temos esses documentos em mãos, manuscritos do Aires, né? Imaginava que ela não seria naquele momento o parto. Mas, no início de agosto, ele teve que se afastar para buscar provimentos para a estação. E, nesse momento, ela entrou em trabalho de parto. No dia 9 de agosto de 1953, a de Acuí, mãe, entrou em trabalho de parto. Quatro indígenas parteiras iniciaram o trabalho imediatamente. Atete, Fusa, Vurancô e Fualo. Iniciaram o trabalho de parto e era 2 da manhã quando a de Acuí nasceu, pesando 2,1 kg. Imediatamente as indígenas, como é tradição da aldeia, pegaram a criança no colo e levaram para o banho. E deram um banho no rio e depois colocaram do lado da mãe. No primeiro momento esperava que tudo estava bem. Por conta de problema de parto e questão relacionada com a placenta, ela começou a sentir hemorragia e, na tarde do dia 10, ela faleceu. O Aires, por conta do atraso, que era para ele ter retornado no dia 10, ele acabou voltando no dia 11. Quando ele chegou, já tinha acontecido o sepultamento, né, indígena, né, da esposa, no ritual da comunidade indígena, sepultada junto com os demais caciques, dentro da taba, dentro da ocara, um lugar específico para os caciques e para as autoridades, com alguns pertences dela, e o vestido de casamento, vestido de noiva, o cacique guardou para devolver para o Aires. O Aires retornou, então passou pelo ritual, o cacique Kumatsi coordenou o ritual de viuvez, porém dispensou o Aires de ficar ao reclusão, o período que ele deveria ficar de reclusão, sem cortar cabelo, sem cortar barba, sem ver ninguém. Ele dispensou o Aires desse período de reclusão. Com 15 dias, o Aires, com a autorização da comunidade indígena, trouxe a Jacuí para a cidade, para o convívio da civilização branca. Ele foi para o Rio de Janeiro, mas antes ele registrou a Jacuí, que no nascimento, a Jacuí nasceu com o nome Ucapu, Uacapu, que era o nome da avó materna. Quando ele trouxe ela para o Rio de Janeiro, ele batizou ela, então, com o nome de Jacuí. Jacuí significa flor do campo, uma homenagem à falecida mãe. E trouxe ela para Uruguaiana, onde ela ficou residindo com o tio, que acabou cuidando bastante dela, porque o Aires continuava como sertanista, e principalmente pela avó. Ela cresceu, estudou no Horto, cresceu como indígena bastante procurada pela imprensa, enfim. Para facilitar, eu vou mostrar algumas fotos para vocês, se me permitem. Talvez eu possa me alongar um pouquinho, mas eu acho que o momento é super importante, até porque vivemos um momento, como disse o vereador, importante para a história. Ali está o logo da Expedição Xingu, uma expedição que nós fizemos em 2015, que foi o ano do centenário de nascimento do Aires Câmara Cunha, quando nós levamos a Jacuí Cunha Dutra, essa senhora aqui, a reencontrar os parentes indígenas e reconhecer o lugar onde ela nasceu. Ela esteve no túmulo da mãe dela, lá no Xingu, na margem do Rio Cluene. Então, aqui para começar, algumas imagens da história do casamento do Aires com a mãe de Jacuí. Essa é a mãe dela, lá na época que casou. Ela com o Aires. Algumas lembranças, né? Esse é um dos aviões que está lá na Praça de Canarana, um avião que está na Praça de Canarana, na época que faziam as vistorias aéreas lá no desbravamento do Xingu. Aparece o Aires, aparece ele chegando. Aí a Jacuí, ainda bem criança. Todos os jornais noticiaram, né, do Brasil e de fora do Brasil, então uma foto da Jacuí ainda criança, a indiazinha mais bonita do Brasil. O Fantástico perguntava, na época, uma das primeiras edições do Fantástico, onde andará a indiazinha do Brasil? O Aires com a filha, a Jacuí brincando, sempre alegre, sempre faceira, mas mantendo a tradição, como disse o Egídio, sempre acompanhando o pai muito leitor, muito inspirado, um filósofo, por assim dizer. Jacuí sempre estampou todas as revistas, né? De várias épocas, na década de 70, continuava fazendo história. Ela ainda, quando criança, adorava sorvete. Aqui ela com 13 anos, no Rio de Janeiro, revista internacional divulgando a história do casamento. No dia 29 de setembro de 1972, ela casou com José Antônio Dutra. Essa é a imagem do casamento no civil. José Antônio Dutra está aqui na plateia, o esposo dela. Aires conduzindo a filha para o casamento. Ainda no casamento da Jacuí. Ela com o pai, quando ele foi condecorado, aqui na Câmara de Vereadores de Uruguaiana, também com a medalha de ouro. E aqui está o documento, né, de quando ele recebeu essa medalha. Em 2015, então, no centenário de nascimento, nós fizemos essa viagem, ela foi reencontrar os parentes lá no Xingu. Nós percorremos 3.500 quilômetros de viagem de carro, ela foi junto, 6 horas de barco, 15 minutos de moto, até a gente chegar na aldeia Ngarunga Matipu, que é na aldeia onde está Alturruca Lapalo, prima direta dela, que oficializou o convite. Aqui nós com o jacaré lá, eles no caso, né, o Zé e a Jacuí, com lembranças de viagem. Retornando de lá, e mesmo antes de ir, a gente sempre teve o apoio da imprensa, né, o Egídio e as outras rádios aqui de Uruguaiana, assim como a RBS TV sempre noticiou, né. Aqui essa foto é bastante emblemática, porque no momento nós estávamos lá, e aqui ela, exatamente no lugar onde ela nasceu. Aqui é a margem esquerda do Cluene, e se formaram dois arco-íris no momento que nós chegamos lá. Uma imagem assim muito bonita, os caciques se emocionaram, tinha 5 caciques de 5 etnias esperando a Jacuí lá, porque eles consideraram o retorno dela como a salvação dos povos do Xingu, porque eles imaginavam que foi uma feitiçaria, uma pagelança indígena que matou a mãe. Desde 2013, eles estavam procurando a Jacuí, queriam que ela voltasse lá. A Jacuí, por motivos que não cabe a gente falar aqui agora, mas ela nunca mais quis retornar para lá, nem com o pai, nem com o Aires, ela não voltou mais para encontrar os parentes. E aí o Culumaca, um amigo nosso, começou a procurar a Jacuí por conta dos caciques, a pedido dos caciques, e aí nos encontrou e a gente levou ela. Essa que aparece ali com ela, junto com a Jacuí do lado dela, é o Turru Calapalo, a prima que fez o convite. E o Yanamã, cacique Yanamã Calapalo, primo direto da Jacuí, que estava lá nos acompanhando na chegada lá. Jacuí na frente da escola, aqui em Uruguaiana, essa foto mais recente, né? Na igreja, do casamento, nós, eu com a Jacuí na praça, porque nós fizemos dois roteiros já depois disso, então em 2016 e 2019, fizemos roteiro pelo Rio Grande do Sul, fazendo palestras nas escolas, pedindo o cumprimento da Lei 11.645, artigo 26A da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em complemento à Lei 10.639. 10.639 de 2003, 11.645 de 2008, que pedem, não pedem, exigem o cumprimento das escolas pública e privada, ensino médio e fundamental, que tenham a temática do ensino da cultura afro-brasileira, africana e indígena na grade curricular. Infelizmente, não é cumprido. É importante que se cumpra isso. E nós andamos pelo Rio Grande do Sul, junto com a Jacuí e junto com irmãos da etnia Calapalo e da etnia Matipu, levando essa proposta. Aqui a Jacuí, também aqui em Uruguaiana, né? Uma das oportunidades que tivemos na rádio com o Egídio, né? Então o Zé, o esposo, e a gente fazendo uma fala na rádio. Quando estivemos aqui com o cacique, Arifirá, a esposa do cacique, um indígena que quando a gente foi lá a primeira vez, ele tinha recém-nascido, está ali o gurizinho, né? Enfim, todos os indígenas ali junto com a gente. Aqui em Uruguaiana, isso em 2019, quando fizemos o roteiro pelo Rio Grande do Sul também, a segunda vez. Aqui em Uruguaiana ainda, né? Na RBS. Na praça aqui de Uruguaiana, onde tivemos uma interação muito grande com algumas pessoas. O Newton, que foi a primeira pessoa que me avisou hoje com relação a essa sessão aqui, Newton Gomes. Com o cacique Arifirá, que é o cacique da nossa aldeia. Prefeito Rony, que nos recebeu também na prefeitura e esteve na parte da cultura ali, fazendo essa interação com o cacique Arifirá. São dois caciques, né? Rony, cacique de Uruguaiana. Arifirá, cacique de Garrunga Matipu. Uma foto, nessa imagem, o Aires trouxe, ele tinha colocado essa placa lá junto no túmulo da Jacuí, então ele trouxe essa placa de lá e está aqui no museu. Isso aqui é na Praça de Caxias do Sul, quando a gente foi fazer palestra em Caxias do Sul. Isso aqui com crianças da cidade de Monte Alegre dos Campos, lá no Campo de Cima da Serra, quase divisa com Santa Catarina, perto de Vacaria. As crianças participando, interagindo. Ainda com a professora, nós levamos junto um grupo de capoeira, Conquistador da Liberdade, do Mestre Brasil, que faz trabalho pelo Cone Sul, na área da capoeira, com crianças ainda. Essa é uma foto muito importante, porque é a primeira vez, né, da Jacuí na aldeia. Essa nós estávamos numa reunião embaixo de uma mangueira, aqui nós temos uma reunião numa casa, né? Lá a gente faz uma reunião embaixo de uma mangueira gigante, a nossa reunião lá, 40 graus de temperatura em média. Aqui, visita em Uruguaiana. Quando trouxemos pela primeira vez e apresentamos para o vereador Egídio o projeto Expedição Xingu aqui na Câmara de Vereadores, junto à Márcia, que é psicóloga, que acompanhou toda a viagem também, vereadora Egídio com a Jacuí, na frente da rodoviária de Barra do Garças, onde ela foi registrada, na escola de novo, um dos rituais da aldeia, né? Então agora, em 2022, vai ter o Quarupi na aldeia, lá na nossa aldeia, em Garrunga Matipu, já deixo o convite para todos, quem quiser participar, estão fazendo um grupo e todos vão participar na aldeia desse Quarupi. O Quarupi é uma homenagem que se faz aos mortos, principalmente aos caciques já falecidos. Aqui nós, quando entramos no Parque Indígena do Xingu, a terra indígena do Xingu, a reserva, esse é o momento que divide as terras, o local. Os dois caciques que estavam esperando, cacique Yanamã e cacique Faremã. Cacique Faremã, esse que está de camisa branca, foi o que auxiliou o Aires quando ele foi retirar a placa lá do túmulo. A nossa reunião, como eu falei, embaixo do pé de manga lá na aldeia, né? As ocas, enfim, comunidade tradicional, que usam roupa lá em respeito à tradição e à cultura do branco, não por conta deles, porque eles, a tradição e a cultura, eles andam sem roupa, são despidos. Jacuí com algumas parentes. Eu e a Jacuí aqui na praça, um cartaz feito pela Universidade de Caxias do Sul, lá em Caxias do Sul, quando estivemos apresentando o trabalho em Caxias do Sul. Esse foi um seminário de promoção de igualdade racial na cidade de Bom Jesus, nós fazendo a apresentação de todo o trabalho. Algumas pessoas, mas né? Por conta desse meu trabalho, eu sou considerado um cacique, eu sou de origem caigangue caágua daqui do Rio Grande do Sul, sou considerado um cacique na aldeia, justamente por conta dessa minha atuação, meu trabalho que eu faço desde 2010 com as comunidades indígenas do Brasil. E é importante dizer para vocês que a gente só deu uma amostra rápida, né? Estamos finalizando um livro, já está em fase de revisão ortográfica. O livro é para ser lançado em novembro, quando se completa mais um aniversário de casamento dos pais, né? E vamos voltar ao Uruguaiana e circular de novo pelo estado, com mais alguns indígenas lá do Xingu, levando essa ideia da cultura indígena, ensinando as danças, falando sobre os cantos, e esse livro vai estar bem completo. Tem toda essa história bem completa. A gente vê bastante falácia, né, como aconteceu lá no tempo do Aires. Estamos desdizendo algumas coisas que foram ditas na época, que não condiz com a verdade. E agora nós temos uma personagem viva da história aqui, muito bem, e só deve ser louvada essa atitude da Câmara, da Prefeitura, do vereador Egídio, que liderou, mas os demais vereadores que também aprovaram e apoiaram essa proposta. Então, isso é muito importante. É importante ver também o pessoal das Forças Brasileiras, né? Forças Armadas Brasileiras, Exército, Brigada, Aeronáutica, que também trabalharam muito forte e foram importantíssimos para o desbravamento do Xingu, a contento, e continuam mantendo as divisas do Brasil. Então, todos devem ser saudados, assim como as igrejas. Ela foi batizada na igreja, começou indígena, com a espiritualidade indígena, batizada na igreja católica e frequenta a igreja Assembleia de Deus. Todos tem o seu santo, a sua crença, mas o importante é a vida do ser humano ser bem vivida com todos. E já me alonguei bastante, então, para terminar essa fala, eu quero agradecer mais uma vez, vamos voltar depois com o livro lá em novembro, vamos fazer essas palestras, e parafraseando o poeta, eu fico com a pureza da resposta das crianças. Uma tarde chuvosa na aldeia Ngarunga, depois de um banho no lago, as crianças saudando a Jacuí pela felicidade de tê-la junto com a família. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Convido o senhor prefeito e o vereador Egídio Carvalho para que nos acompanhe na entrega da condecoração ao homenageado.
Na sequência, a senhora secretária fará a leitura do pergaminho que acompanha a grande condecoração municipal Medalha de Ouro, concedida ao senhor Fábio Figueiró Tavares, por proposição do vereador Celso Hernandes Duarte.
Distinção honorífica. O Governo Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, nos termos da Lei 5.268, de 1º de setembro de 2021, confere ao senhor Fábio Figueiró Tavares a grande condecoração municipal, Medalha de Ouro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta distinção. Uruguaiana, 2 de setembro de 2021, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, presidente da Câmara Municipal, Rony Peterson Culpo Melo, prefeito de Uruguaiana, vereador proponente, vereador Celso Hernandes Duarte.
A palavra está à disposição do proponente, vereador Celso Duarte.
Boa noite a todos. Boa noite, nosso presidente da Câmara, Carlos Delgado, prefeito municipal, Rony Melo, demais autoridades civis, militares e do judiciário também, a doutora Michele. É uma imensa satisfação estar nessa noite aqui, iniciando a Semana da Pátria, festejando e reconhecendo figuras tão importantes para a nossa Uruguaiana. Quando eu assumi aqui na Câmara, eu já pensava em fazer essa homenagem. Eu, como ex-secretário municipal de saúde, e depois da pandemia que ainda estamos enfrentando, tinha em mente que não poderia deixar de homenagear alguém que representasse o nosso exército, prefeito Rony Melo, o nosso exército de enfrentamento à Covid-19 aqui em Uruguaiana. E eu tenho uma ligação com o Dr. Fábio Tavares de muitos anos. Na minha trajetória na RBS-TV, entrevistei ele diversas vezes, dando as dicas de saúde sobre doenças respiratórias, e particularmente sou grato, porque em 2016, O prefeito deve lembrar, quem é ligado à política lembra também que tivemos um histórico debate na RBS TV em 2016, que eu mediei, e naquele debate eu estava com pneumonia, com 38 graus de febre, e o doutor Fábio Tavares me recuperou, e a gente encarou ainda aquele debate, depois a cobertura das eleições que resultaram na vitória do prefeito para o primeiro mandato. No ano passado, eu estava trabalhando numa rádio, e o professor, historiador Pedro Duarte, nos deu uma entrevista, e era março, abril, e a gente falando do início da pandemia, e ele cravou ali. Esse é um momento histórico, esse é um momento que vai marcar a história da humanidade. A gente até achou que ele estava exagerando, Hoje a gente tem convicção que não. Hoje estamos todos aqui de máscara, respeitando o distanciamento, a limitação do espaço, e realmente a humanidade mudou. A nossa vida mudou. E, graças a Deus e a esses profissionais, ontem, essa semana, anteontem, desativamos a UTI Covid em Uruguaiana. Então, fica ainda muito mais fácil de apresentar essa homenagem ao Dr. Fábio Tavares, que hoje também celebra o aniversário dos gêmeos, filhos, tem 4 filhos, os gêmeos estão aniversariando hoje, então esse 2 de setembro vai ficar marcado na história dele. Durante a pandemia, o Dr. Fábio, assim como vários outros heróis nossos, o Dr. Fábio me comentava que teve semana que ele fez 4 plantões direto. Certamente ajudou a recuperar muitas vidas, salvar, encarar o sofrimento da perda. E os nossos caminhos se cruzaram novamente em dezembro, quando eu diagnostiquei positivo e formei pneumonia novamente devido à Covid e fui me tratar com o Dr. Fábio, ainda abalado também pela perda de um cunhado que faleceu vítima da Covid. Então, a gente saber que tem profissionais do mais alto gabarito aqui em Uruguaiana, Dr. Fábio, formado na Universidade Federal de Santa Maria, especialista, pneumologista renomado, hoje professor também da Unipampa, formando os nossos futuros médicos, que vão vir a reforçar as nossas equipes. E aqui, divido essa bancada, eu brinco que é a bancada da saúde, com o Dr. Cleino Bing e o Dr. Zácaro, e me sinto honrado, acima de tudo, de poder fazer essa homenagem. Eu primeirei eles, quando iam homenagear que o Fábio, eu ganhei de mão, como diz o gaúcho no truco. Então, já que há pouco também, depois de tanto estresse, 1 ano e meio de enfrentamento da pandemia, ele também nos deu um susto e está aqui, de pé, e nós saímos a pouco de uma Olimpíada, nada mais justo que entregar uma medalha de ouro para esse profissional que representa todo esse time da saúde aqui de Uruguaiana. Parabéns, doutor Fábio, muito obrigado.
Convido o senhor prefeito, vereador Celso Duarte, para que nos acompanhe na entrega da condecoração ao homenageado.
Dando continuidade, a senhora secretária fará a leitura do pergaminho que acompanha a grande condecoração municipal Medalha de Ouro, concedida ao senhor Oscar Medeiros Blanco, por proposição do vereador José Carlos Barbosa Zácaro.
Distinção honorífica, o Governo Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, nos termos da Lei nº 5.269, de 1º de setembro de 2021, confere ao senhor Oscar Medeiros Blanco a grande condecoração municipal, Medalha de Ouro, e reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaienense, o que torna merecedor desta distinção. Uruguaiana, 2 de setembro de 2021, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, presidente da Câmara Municipal, Rony Peters Ocupo Melo, prefeito de Uruguaiana, vereador proponente, José Carlos Barbosa Zácaro.
Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o vereador José Carlos Zácaro, proponente desta homenagem.
Boa noite, presidente desta casa, prefeito Rony Mello, extensivo às demais autoridades que aqui se fazem presente, aos meus colegas vereadores e aos familiares e ao público que se faz presente aqui também. Dizer que esta homenagem é uma homenagem mais que merecida, mas eu vou levar, que nem o Celso falou aqui, homenagear um colega é defender em causa própria, senhor prefeito. Mas, assim como o Paulo, meu companheiro de bancada aqui de Câmara Municipal, homenagear o Oscar, eu estou homenageando um amigo, um colega e um irmão que eu não tive. Por quê? Porque o Oscar faz parte da minha trajetória ao chegar em Uruguaiana. É aquele amigo que na hora que tu faz a coisa errada, ele te puxa a orelha. Então, esse é o amigo de verdade. Então, é uma homenagem ímpar, né? Porque usar a tribuna da Câmara de Vereadores seria até uma forma mais fácil de expressar aquilo que tu sente pelo amigo. Um profissional, pai de família, avô, um cara que eu desconheço, alguém que sabe mais de auditoria médica, duvido o secretário de saúde que passou pelaquela pasta que não tenha elogio pelo Oscar. Um cara que estuda 36 horas por dia, chato pra cacete, em discussão, quando, no meu caso, se eu vou levar um paciente, ele pede os exames, sabendo que eu não pedi, ele me cobra. Mas, enfim, nada mais justo, né, Oscar, de fazer essa homenagem. Eu me alio aqui ao nosso colega Paulo Clenobin, que está junto nessa homenagem comigo. Dá os parabéns à Mana, ao Lelé e à Duda. A Duda resolveu seguir o caminho do pai. Então, é uma satisfação como vereador, como colega e como um irmão que eu não tive. Nada mais justo que prestar essa homenagem a um profissional, pasme, um cara que já anestesiou mais de 40 mil pessoas no município, mais de 10 mil crianças sem uma intercorrência, senhor prefeito. Uns vão dizer fantástico. Eu falo, não fez mais que obrigação, mas é uma pessoa que a gente tem que dar os parabéns, e é a maneira que eu me expresso a ti, Oscar. Parabéns, mais que merecido. Obrigado.
Convido o senhor prefeito, o vereador José Carlos Zácaro, e o general de brigada William Camei, para nos acompanhar na entrega da medalha ao homenageado.
Na sequência, a senhora secretária fará leitura do título honorífico de cidadão de Uruguaiana concedido ao senhor Eurico Gaspar Dutra por iniciativa do vereador Paulo Roberto Inda Kleinubin.
Título honorífico de cidadão de Uruguaiana. O Governo Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, nos termos da Lei 5.266, de 1º de setembro de 2021, confere o título honorífico de cidadão uruguaiana ao senhor Eurico Gaspar Dutra, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaienense, o que torna merecedor desta honraria, nos termos da Lei número 4.403, de 2014. Uruguaiana, 2 de setembro de 2021, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, presidente da Câmara Municipal, Rony Peterson Culpo Melo, prefeito de Uruguaiana. Vereador proponente, Paulo Roberto Inda Klenubing.
Neste momento fará uso da palavra o vereador Paulo Klenubing, proponente desta homenagem.
Boa noite a todos presentes, nosso presidente da casa, vereador Delgado, prefeito Rony Melo, general, juíza, minha vizinha Michele, Zulma, demais colegas vereadores e público em geral. O que falar desse cara aí? Em 86, quando voltei para Uruguaiana, tive a grata satisfação de conhecer algumas pessoas que, de certa forma, ajudaram a nortear minha vida nessa trajetória de quase 40 anos de volta à Uruguaiana. Conheci o professor Eurico, atendendo os atletas do União, por onde quer que ele fosse, ele me chamava para ajudar. E, em contrapartida, eu também arrumava umas broncas para ele. Eu levei ele para a Associação Uruguaianense de Futsal, onde ele foi treinador de 94 a 2000. Continuamos essa trajetória juntos. É uma pessoa absolutamente respeitada, né? O Eurico é uma das poucas pessoas nessa cidade que todo mundo gosta. Não conheço quem não goste do professor Eurico. Tardou, mas aconteceu, professor. O senhor é cidadão uruguaianense. E esse título, que eu sei que tanto o senhor queria, não sou só eu que propus. É toda a comunidade de Uruguaiana. São todas aquelas crianças e adolescentes que o senhor ajudou a formar a personalidade e a transformar a vida delas, porque o esporte é transformador. De certa forma, a minha bandeira de inclusão social através do esporte vem muito do que conversamos e vem muito do exemplo que eu tive com o senhor. Hoje, eu com 63 anos e o senhor beirando os 67, ainda fazemos de conta que jogamos bola, como pretexto para a gente continuar juntos. É um prazer propor a cidadania de Uruguaiana, o senhor que é um alegretense e um cidadão do mundo, porque o professor Eurico já andou por tudo, né? Músico, atleta, carnavalesco, compositor de samba, abrilhantador das viagens da Associação Uruguaianense, com violão, cantando até hoje, a gurizada chora quando ouve. Uma pessoa multifacetada, uma personalidade muito rica do professor Eurico. Então, seja bem-vindo, professor. Esse título não vai estar em mãos tão apropriadas. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado.
Convido o senhor prefeito e vereador Paulo Klenubing para que nos acompanhe na entrega do título ao homenageado.
A senhora secretária fará a leitura do título honorífico de cidadão de Uruguaiana, concedido ao senhor Sidney Hofer Birman, por iniciativa do vereador Marcelo Cardoso Lemos.
Título honorífico de cidadão de Uruguaiana. O governo municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, nos termos da Lei 5.271, de 1º de setembro de 2021, confere o título honorífico de cidadão uruguaiana ao senhor Sidney Hofer Birman, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que torna merecedor desta honraria, nos termos da Lei número 4.403, de 2014, Uruguaiana, 2 de setembro de 2021, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, presidente da Câmara Municipal, Rony Peterson Culpo Melo, prefeito de Uruguaiana, vereador proponente, Marcelo Cardoso Lemos.
Convidamos o vereador Marcelo Lemos a fazer uso da palavra para prestar sua homenagem.
Os brahmanas indianos afirmam que nascemos com 4 tipos de dívidas e 4 formas de pagamento. Com os deuses, que nós pagamos com a morte. Com os santos sábios, que pagamos com nossa dedicação aos estudos. Com nossos pais, que pagamos tendo filhos, assim perpetuando a nossa árvore genealógica. E, por fim, com uma grande dívida com a humanidade, que pagamos sendo tolerantes, honestos e hospitaleiros com os outros humanos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor prefeito municipal. Boa noite, general. Doutora Michele, vereadora Azuma, colegas vereadores, plenário, homenageados, dona Jacuí, também Beraldin. Cumprimento o doutor Fábio, que me salvou do Covid, tá? O doutor Oscar, que foi o anestesista do parto do meu filho, meu professor Eurico, e em especial o meu homenageado, doutor Sidney, meu querido amigo. Antes de falar do doutor Sidney, 2 tópicos. Primeiro, a independência. 199 anos atrás, em 1822, nosso país cortava o cordão umbilical com seu colonizador. Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro bradava a independência ou morte. Dom Pedro que abriu mão do trono português para assumir o trono brasileiro. Não era bonzinho, era boêmio, era impulsivo, mas foi Pedro que declarou nossa independência. Ele que teve a coragem para realizar o que outros não conseguiram. Essa é a história comum que nós aprendemos. Mas também, personagem importante da história, Maria Carolina Josefa Leopoldina, cientista, professora, filósofa, fluente em 6 línguas, casou por procuração em maio de 1817, após o Marquês de Marialva virar a Europa de cabeça para baixo procurando uma esposa para Pedro. Conheceu seu marido apenas em dezembro. Conhecer o marido depois talvez tenha sido o segredo do casamento. Em setembro de 1822, Leopoldina recebeu notícias que Portugal estava preparando uma ação contra o Brasil, fazendo uso de seus atributos como chefe interina do governo, na ausência de Pedro, assinou o decreto de independência, declarando o Brasil separado de Portugal. Depois enviou uma carta ao seu esposo, que chegou no dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Ou seja, ela decidiu, tomou atitude e mandou uma mensagem. Nos dias de hoje seria um WhatsApp. Enviou uma mensagem ao marido, ele prontamente obedeceu e declarou a independência do Brasil. Talvez esse tenha sido o segredo de ter dado certo. Pandemia. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. Tratava-se da nova cepa de coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos. Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus. Em 26 de fevereiro de 2020, após a confirmação de que um homem de 61 anos de São Paulo, retornando da Itália, testou positivo para o Covid, no Brasil, foi o nosso primeiro caso. Em 28 de fevereiro de 2020, o governo brasileiro relatou 182 casos suspeitos em 17 estados. No dia seguinte, o Ministério da Saúde já relatou 207 casos. No mesmo dia, o segundo caso confirmado foi em São Paulo. Na manhã de 17 de março de 2020, o estado de São Paulo registrou a primeira morte por Covid-19 no Brasil. Era um homem de 62 anos, com histórico de diabetes, hipertensão e hiperplasia prostática. Não faço ideia que seja isso. No dia seguinte, o governo paulista confirmou mais 2 mortes no estado, totalizando até o dia de hoje 581.150 mortes no Brasil, 34.227 mortes no Rio Grande do Sul e 434 mortes em Uruguaiana. Perdemos colegas, vizinhos, amigos, familiares, amores. A pandemia nos tirou muito. Nos tirou muito mais do que estávamos preparados para perder. Um dos maiores clássicos da literatura é o livro Por Quem os Sinos Dobram, do americano Ernest Hemingway. E ele inicia mais ou menos assim: a morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não me pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por nós. Nunca mais seremos os mesmos após a pandemia. A economia está em Nárnia, a moral a bancarrota e nossos sonhos simplificaram-se. Mas somos líderes, e líderes não frouxam. Um técnico uma vez me disse isso quando me deu a braçadeira de capitão. Né, professor? Eles podem ser mais fortes que nós, mais altos que nós, melhores que nós, mas não têm um desejo de vencer maior que o nosso. Podem até nos vencer, mas vão ter que treinar, fardar, entrar em campo, dividir todas as bolas conosco. E essa derrota vai custar muito caro para eles. Vão ter que enfrentar o mundo para nos vencer. Uso muito na política. O meu homenageado é um amigo, é um líder, é um empregador do município, é um intelectual, e por vezes o homenageado se sente muito honrado. Mas por vezes também nós, como alguns dos que antecederam falaram, se sentem honrados de homenagear aquela pessoa, que é o meu caso, doutor. Homenagear um amigo sempre é mais difícil. Sempre nos faz pensar o que nos leva a dar uma homenagem a um amigo, porque às vezes nós temos o costume de exagerar as qualidades dos nossos amigos. Mas o doutor Sidney, tudo que eu falar não será exagero. Até porque em Uruguaiana ele casou mais gente que o Santo Antônio. Doutor Sidney, filho de Amâncio Birman e Marlene Birman, natural de Erechim. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Santo Ângelo, pós-graduado em Direito Notarial e Registral pela Universidade de Passo Fundo. Iniciou a carreira como Serviços Gerais do Tabelionato de Notas de Três Passos em 1986. Trabalhou nos tabelionatos de Campo Novo, Pelotas e Santa Rosa. Em 1993, assumiu a titularidade do Tabelionato de Notas e Registro Civil de São Pedro do Butiá. Em 1997, assumiu o Serviço de Registros Públicos em Chapeta. Em 2004, após novo concurso, mudou-se para Uruguaiana, assumindo as funções de registrador civil e titular do Centro de Registro de Veículos Automotores. Ano passado, foi eleito presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul. Sereno, pai, marido, companheiro e grande apoiador. Apaziguador. Uruguaiana é a cidade em que mais residiu durante a sua vida adulta, onde conheceu a sua atual esposa, nossa então delegada Michele, atualmente nossa juíza de direito em Pelotas. A condição humana do amor me lembra uma lenda grega em que os seres humanos eram dotados de quatro pernas, quatro braços, dois sexos, duas cabeças. Éramos tão fortes e tão inteligentes que ousamos desafiar Zeus pela supremacia do universo. Zeus, irado com tamanha ousadia, conclamou seu filho direto, Mercúrio, o deus da velocidade e da sabedoria, e disse a Mercúrio: impute um castigo aos humanos para que eles nunca se esqueçam quem é seu deus. Mercúrio cortou os humanos ao meio. Uma cabeça, dois braços, duas pernas e um sexo para um lado. Uma cabeça, dois braços, duas pernas e um sexo para o outro. Embaralhou os humanos e jogou pelo mundo. E do alto do Monte Olimpo bradou: condenados estão a vagar por toda a eternidade em busca de sua outra metade. E é por isso que até os dias atuais vagamos buscando a nossa outra metade. Feliz das metades que se encontram, doutora Michele. E a senhora, se o doutor Sidney é o grande homem que é, deve muito à senhora também, não tenho dúvidas disso. Em Uruguaiana, o doutor Sidney fez grandes amigos, também identificou-se muito com a vida de fronteiriço. Pai do Rafael e do Guilherme, grande assador, grande empregador no município e... mesmo antes de receber essa deferência, ele já é um cidadão uruguaianense, inserido na coletividade, exercendo papel social, exercendo papel de liderança, papel de autoridade, como muito bem o faz. O doutor Sidney uma vez me ligou e perguntou se eu ia concorrer a vereador novamente. E eu dizia que, ah, doutor, não pretendo, estou em dúvida. Aquelas dúvidas que nós, que exercemos a política, passamos. Ele disse, tu tem que concorrer. Tem que concorrer porque eu quero votar em ti. E aquilo me impactou, porque era um momento em que nós estávamos, eu e a minha família, com muitas dúvidas. E não sabíamos se iríamos tentar levar adiante a participação na vida pública. Doutor Sidney, que naquele momento eu não tinha intimidade, foi muito incisivo. E foi uma divisão. Foi uma divisão, para mim, aquela nossa conversa. Então, não me agradece pela honraria. Nós que te agradecemos por ter escolhido Uruguaiana para edificar tua família, para fazer parte da nossa comunidade. Muito, muito nos honra estarmos contigo e muito obrigado pela tua amizade. Vem ser cidadão de Uruguaiana, Sidney.
Convido o senhor prefeito Rony Mello, o vereador Marcelo Lemos e a doutora Michele Wolters para que nos acompanhe na entrega do título ao homenageado.
Dando continuidade, a senhora secretária fará a leitura do título honorífico de cidadão de Uruguaiana, concedido ao senhor Eduardo Fabiano Beraldin, por iniciativa do vereador Carlos Alberto Delgado de Davi.
Título honorífico de cidadão de Uruguaiana. O Governo Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, nos termos da Lei 5.267, de 1º de setembro de 2021, confere o título honorífico de cidadão de Uruguaiana ao senhor Eduardo Fabiano Beraldin, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta honraria, nos termos da Lei número 4.403, de 2014, Uruguaiana, 2 de setembro de 2021, vereador Carlos Alberto de Davi, presidente da Câmara Municipal e proponente, Rony Peterson Coupo Melo, prefeito de Uruguaiana.
O senhor presidente, vereador Carlos Delgado, fará neste momento uso da palavra.
Excelentíssimo senhor prefeito municipal Rony Peterson Coupo Melo, excelentíssimo senhor general de brigada William Camei, comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua, capitão Milton Carlos de Oliveira Rezer, comandante do destacamento do controle de espaço aéreo de Uruguaiana, tenente coronel Ives Cláudio Pacheco, comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, senhora e senhores vereadores, demais autoridades aqui presentes, familiares e público que nos acompanha no plenário e na live, boa noite. Primeiramente, quero cumprimentar os colegas vereadores pelas justas e merecidas homenagens e também aos homenageados desta noite. Senhora Jacuí Cunha Dutra, senhor Fábio Figueiró Tavares, senhor Oscar Medeiros Blanco, senhor Eurico Gaspar Dutra, senhor Sidney Hoffer Birman, senhor Eduardo Fabiano Beraldin. Parabéns. O caminho do desenvolvimento econômico e social de uma comunidade passa também pela valorização e incentivo do setor empresarial, combustível da economia, responsável pela geração de emprego, renda e dignidade, força propulsora de mudanças tão significativas. É também dever desta Casa Legislativa adotar medidas para fomentar o crescimento do nosso município, reconhecendo e exaltando exemplos, pessoas que acreditam em Uruguaiana e diariamente contribuem para o seu desenvolvimento e aqui fazem a diferença em nossa cidade. Eduardo Fabiano Beraldin, nascido em Santo André, São Paulo, em dezembro de 1977, filho de Ademir Beraldin e Cleonides Aparecida Beraldin, pai do Bruno Beraldin e noivo da Jaqueline Andres, passou a residir em Uruguaiana no ano de 1991. formado em administração com ênfase em comércio exterior, representante do perfil empreendedor, sendo sócio-administrador da empresa Aliança Latina Indústria e Comércio Limitada. A empresa, referência no mercado pet, que neste ano completou 30 anos em nossa cidade, conta com as marcas Progato e Vugel. Com cerca de 60 funcionários diretos em Uruguaiana, exporta para para 10 países e logo começará a exportação para os Estados Unidos e Coreia do Sul. Possui também filiais em Curitiba e Ribeirão Preto. Cabe destacar também o protagonismo como expositor principal de feiras pet no Brasil, em Orlando, Estados Unidos e na Alemanha. Eduardo é um apaixonado por esporte e contribui muito para o seu fortalecimento e desenvolvimento em nossa cidade, além de inúmeras causas sociais das quais participa e muitas vezes faz questão de nem divulgar. Os últimos meses de nossa história comprovam que vivemos em transformação e aperfeiçoamento constante. Manter-se nos trilhos do desenvolvimento requer um alinhamento de um conjunto de fatores. O espírito empreendedor de nossa comunidade necessita de uma gestão pública de qualidade e compromisso, sempre ao lado dos anseios da iniciativa privada. Senhor Eduardo Beraldin, Uruguaiana se orgulha de sua história, da história da sua família, de sua capacidade e de seu comprometimento com o desenvolvimento do município. Faço menção especial também ao seu pai, senhor Ademir, aqui presente com sua esposa Silmara, que tive a honra de conhecer e que tem papel importante e fundamental nessa história e que também merece o nosso reconhecimento. É com muito merecimento que o Poder Legislativo lhe confere o título honorífico de cidadão de Uruguaiana. Parabéns, muito obrigado.
Convidamos o senhor prefeito a acompanhar o senhor presidente na entrega do título ao homenageado.
Neste momento, a tribuna está à disposição dos homenageados que quiserem fazer uso da palavra. Por ordem, vamos começar da esquerda para a direita.
Boa noite a todos que se encontram nesse recinto. Agradeço à Prefeitura de Uruguaiana e a todos os que colaboraram com essa medalha de ouro.
Boa noite a todas as autoridades aqui presentes. Boa noite a todos os cidadãos uruguaienses aqui presentes. É uma grande honra estar aqui essa noite. Eu, quando fui no nobre vereador Celso me propôs essa homenagem, falei uma coisa para ele que eu vou repetir. Nós, médicos, somos treinados a trabalhar, se empenhar, fazer por amor, por vocação, um dom, a missão de salvar vidas. E desde a faculdade, todos os nossos professores repetem: nunca espere reconhecimento. Trabalhe arduamente para ter a consciência tranquila de que tu fez o teu melhor, de que tu faz isso por amor. Mas, como eu falei para o vereador, a gente não espera o reconhecimento, mas é sempre muito bom tu ser reconhecido pelo que tu desempenhaste. E hoje aqui presente eu represento, não sou eu, é uma equipe toda que se formou, que começou a conversar em grupos de WhatsApp em março de 2020, com notícias terríveis, né, de uma pandemia que se anunciava, que estava chegando cada vez mais perto, um vírus desconhecido que não se sabia tratamento, notícias de médicos morrendo na China, na Alemanha, na Itália. E nós começamos a reunir um grupo porque nós tínhamos que formar uma equipe. Como o nobre general aqui, presente, né? Se tiver uma guerra, se os militares não forem, quem vai? E nós, humildemente, nessa área da saúde, também temos uma pandemia. Especialmente eu, como pneumologista, se eu não for, quem vai? Então nós formamos a equipe. Começamos a liberar alguns colegas com idade mais avançada e montamos uma equipe mais jovem, que pudesse suportar tudo isso. E, neste mesmo momento, também formou-se grupos de WhatsApp com médicos de todo o país, médicos pneumologistas do Albert Einstein, outros hospitais de referência no Brasil, com artigos diários, inovações. Então, a gente teve essa capacidade de se unir e se atualizar e propor o melhor tratamento à população. No recente inventário que foi feito por equipe da fisioterapia da Santa Casa, mostrou que nós tivemos uma das mortalidades mais baixas do país em Uruguai, né? Comparável a níveis da Alemanha. Olha a proporção disso, né? Então, hoje aqui eu queria dividir, isso não fui eu, não sou eu que estou recebendo esse título, eu queria dividir esse título com todos os colegas que se empenharam, a equipe da fisioterapia, as enfermeiras, o pessoal da higienização, o pessoal da alimentação. Foi uma grande união de esforços para tentar superar esse vírus, né, que muito abalou a todos nós. E, para encerrar, gostaria de agradecer a Deus, né, por ter passado por tudo isso, ter passado ileso, com medo de me contaminar, levar esse vírus à minha família, e quis ele que isso não acontecesse, mas foi tanta pressão que eu tive um infarto, né, há 3 meses atrás. Já estou recuperado, estou bem, então agradecer a Deus, né, e vou ser breve aqui, não vou me alongar. Muito obrigado, eu me sinto extremamente honrado com essa distinção de hoje.
Boa noite a todos, espero ser breve. Boa noite a todos. Ao presidente desta casa, senhor Carlos Alberto Delgado de Davi, ao nosso prefeito, Rony Peterson Copo Melo, senhores vereadores, autoridades aqui presentes, homenageados, senhoras e senhores, ao senhor presidente, ao colega e vereador Dr. José Carlos Barbosa Zacro, muito obrigado pela homenagem que aqui recebo na noite de hoje. Nenhum dever é mais importante que a gratidão. O carinho que recebo hoje ficará registrado na memória e no meu coração. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, depois de um sério problema de saúde, aos meus pais e principalmente minha família, minha esposa Carmen Maria, quem tive a felicidade de ter 2 filhos maravilhosos, Leandro e Eduardo, minha nora, minha neta que já esteve aqui, meus amigos, a Unimed Uruguaiana e também meus colegas que sempre conferem em mim. Seria injustiça citar nomes, pois no esquecimento poderia deixar alguns de fora. Mas na parte pediátrica eu tenho que citar Dr. Jorge Cap, um irmão de caminhada, Dr. Telson dos Reis, durante 30 anos confiando em mim, na mútua confiança na anestesia em crianças, na oftalmologia, onde trabalho com exclusividade, ao Dr. Luciano Magrino Antunes, pois são mais de 45 mil anestesias realizadas na população de uruguaianos, dentre os quais mais de 15 mil em crianças, graças a Deus, sem intercorrência. Não posso deixar de agradecer meu grande mestre inspirador, Dr. Manuel Antônio Pereira Vares, onde fiz treinamento, formação profissional, leva o seu nome no Hospital Universitário de Santa Maria. Doutora Miriam, na anestesia pediátrica e tratamento da dor, e a minha colega Maria Celone de Mello. Não poderia esquecer meu segundo lar, a Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Seus funcionários que sempre me trataram com respeito e dedicação, permitindo desenvolver meu trabalho, mesmo em épocas de crise. Para detalhar um pouco mais, agradecimentos aos colegas que aqui me receberam há 35 anos atrás, Dr. Nel Molina, Dr. Pedro Macir Gonçalves, ambos em memória, Dr. Glênio Dresde Boelter e muitos aqui que já passaram pelo nosso serviço, que leva o nome de Serviço Uruguaianense de Anestesia. No momento, somos 5 na cidade. Eu, Dr. Rafael, Dr. Eduardo, Dra. Ana e Dr. Vinícius, da qual dividimos com muita felicidade o protocolo de analgesia e sedação nas UTIs em Covid. Também quero relembrar aqui que, num momento de grande dificuldade, quando estava à beira de faltar medicamentos, eu consegui, junto a um cargo que ocupo na Central das Unimedes, em Porto Alegre, toda a medicação necessária para sedação em Covid. Medicação essa importada da Europa, na qual consegui incluir a Santa Casa como hospital credenciado da Unimed, da qual, acompanhando a Santa Casa, mais 22 hospitais fizeram parte dessa representação que a qual a medicação veio da Europa. Além de anestesiologista, 35 anos nessa cidade, também possuo graduação em auditoria médica, onde na Unimed exerci por 12 anos a função de auditor e hoje exerço a função de auditor e autorizador concursado na Secretaria Municipal de Saúde há 23 anos. Também como anestesista, prestei serviço no Hospital de Guarnição de Uruguaiana durante 9 anos, Hospital Militar de Alegrete. Trabalhei na cidade vizinha de Passo de Los Libres. Ajudei os municípios de São Borja e, recentemente, na cidade de Itaqui, durante 45 dias, na qual o único colega da cidade contraiu o Covid. Sucinto relato do meu currículo, fui secretário do Corpo Clínico, conselheiro fiscal, diretor clínico numa época de grandes conflitos, secretário do Quermers, delegado regional do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul durante 10 anos, auditor médico da Unimed, onde atualmente também desempenho as funções de superintendente. Sempre procurei respeitar todos os direitos e fazer cumprir os meus deveres. Muito obrigado a esta casa pela homenagem, meus familiares, população de Uruguaiana, que sempre me acolheu com muito carinho. Boa noite.
Senhor prefeito municipal, presidente da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, Carlos Delgado, demais autoridades civis e militares, componentes da mesa, senhores vereadores, amigos hoje homenageados, e a nossa amiga, convidados e amigos presentes nessa casa. Em 1979, eu escolhi Uruguaiana para viver. Para viver e para desenvolver o meu trabalho profissional. E aqui nessa cidade, eu tive, até hoje, um trabalho digno. Aqui nessa cidade, eu criei e construí um cenário de muitos amigos, uma constelação de amigos e amigas. E aqui nessa cidade, eu formei a minha família. Duas filhas, a Jerusa e a Laura, e a Jerusa está presente no momento, junto com meu genro, Mário, e a minha esposa, Mari Margot. Então, para começar os meus agradecimentos, né, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus. Né, e a todas e a todos alunos, e a todas e todos atletas que comigo, há 42 anos, me acompanharam e foram a célula da energia para vencer os obstáculos. Muito obrigado a todos. E eu também agradeço, né, imensamente o legislativo uruguaianense por aceitar a minha distinção de cidadão de Uruguaiana. Um título que eu sempre quis ter. Toda vez que Uruguaiana manejava alguém, eu pensava, um dia, quem sabe, né, eu serei agraciado. Né? E agora, em especial, o meu agradecimento ao Dr. Paulo Cleino Bing, vereador, amigo, companheiro de tantas batalhas no campo desportivo e no campo social. Me permita, Dr. Paulo, agradecer, né, publicamente essa referência ao meu nome, essa distinção do título que o senhor pediu para que eu fosse homenageado, né, por a sua indicação. Quero lhe agradecer muito pela sua pessoa e pela sua amizade. E, por fim, agradecer a todo cidadão uruguaianense e à cidade de Uruguaiana. Muito obrigado.
Senhor presidente da Câmara de Vereadores, vereador Carlos Delgado, senhor prefeito municipal, demais autoridades nominadas, em especial a minha esposa, doutora Michele, que veio participar dessa cerimônia tão importante, tão honrosa, que é essa honraria que estamos recebendo hoje, eu e os demais homenageados. Demais vereadores presentes, também a comunidade que aqui presencia essa sessão tão importante. Quando o vereador Marcelo me falou que estaria me indicando
para receber essa homenagem, eu fiquei duplamente honrado. Primeiramente porque essa indicação partia de um amigo, uma pessoa que eu admiro, admiro muito como pessoa e pelo trabalho que pratica aqui na nossa cidade, que honra a confiança que a população colocou nele para essa tarefa de representar o povo aqui na Câmara de Vereadores. Então, me sinto extremamente honrado por ter partido da vossa pessoa aí a indicação. Também me sinto extremamente honrado porque, antes dessa homenagem, de saber que eu receberia essa homenagem, como o vereador Marcelo falou, eu já me sentia um uruguaianense de coração. Mesmo não tendo nascido aqui, tendo vindo morar em Uruguaiana com 33, quase 34 anos, eu já me sentia um uruguaianense de coração. Então, me sinto extremamente honrado por essa homenagem que eu recebo hoje. E ao longo da minha vida, eu que venho de uma família cristã, meu pai foi um pastor batista, e na minha família, além dos princípios cristãos que eu aprendi, também aprendi que nós devemos ser gratos. Nós precisamos ser gratos, nós devemos ter gratidão. E hoje eu posso dizer que eu tenho imensa gratidão por essa cidade que tão bem me acolheu ao longo desses 17 anos, quase 18 anos. Também a minha gratidão à minha família, que, como bem colocaste, vereador Marcelo, é um apoio em todos os momentos, momentos bons ou momentos ruins. A nossa família é o nosso apoio. Então, também é um motivo de extrema gratidão. Minha gratidão também àquelas pessoas que trabalharam ou trabalham comigo, que fizeram ou fazem parte dessa engrenagem que move os serviços de registros públicos, o Serviço de Registro Civil e o Serviço do Centro de Registro de Veículos Automotores, que sem eles eu não conseguiria fazer nada aqui no município de Uruguaiana, não conseguiria desenvolver a minha profissão aqui no município de Uruguaiana. E, por fim, a mais importante gratidão minha a Deus, que é o autor de tudo, é o autor de todas as coisas, e ele que me confiou a missão de estar aqui em Uruguaiana, registrando momentos de tristeza, como na pandemia, em que milhares de pessoas procuravam um cartório de registro civil para registrar o óbito de um familiar. Mas, apesar de toda essa tristeza que nós temos que registrar, nós também registramos sonhos, nós registramos alegrias, principalmente quando os pais vão até o cartório de registro civil para fazer o registro de suas crianças, dos seus filhos, que, segundo as Escrituras Sagradas, são a herança de Deus para nós, nossos filhos. Então, me sinto extremamente honrado pela missão que me foi confiada por Deus aqui no município de Uruguaiana. E eu só tenho a dizer à comunidade uruguaiana, a essa casa, Câmara de Vereadores, administração municipal, muito obrigado. Uruguaiana, muito obrigado. Tenho Uruguaiana no meu coração e sou uruguaianense hoje também no papel. No coração e no papel. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Boa noite, meu presidente da Câmara. Boa noite, nosso prefeito. Demais autoridades, vereadores, colegas homenageados, aos meus familiares que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham, nossos amigos no Facebook. Vou tentar ser breve também para não me emocionar também, porque é impossível não se emocionar num momento tão importante quanto esse em nossas vidas. Eu me lembro como se fosse hoje, hoje 2 de setembro, 30 anos atrás, o meu pai chegou, meu pai que está ali, chegou na nossa residência em Uruguai, em São Paulo, e tínhamos uma pequena empresa em São Paulo, e naquele tempo não tinha celular, né, não tinha computador. Ele abriu um mapa, né, os antigos mapas, chamou a família na mesa e disse: bom, nós estamos, apontou, né, para São Paulo, nós estamos aqui e nós vamos para cá, né, atravessamos o Brasil. Nós nos assustamos num primeiro momento, e ele fez uma promessa: nós vamos, mas nós vamos mudar de vida e vamos transformar a vida de algumas pessoas. E passado 30 anos, tenho certeza que foi a melhor escolha que a gente fez, porque realmente isso se concretizou. Durante esses 30 anos, tive o privilégio de estudar no Colégio Santana, de frequentar a PUC, fazer muitos amigos. Tivemos muitas dificuldades. Ser empresário nesse país não é fácil. Tive um pai que me ensinou muita coisa como homem, como princípios, né? Me mostrou principalmente que é possível vencer na vida sendo honesto, sendo transparente. E isso é muito importante, tá? Minha mãe que está ali, que me ensinou o que é o amor, né? Mais puro. Essa mistura deles dois aí criou essa pessoa que hoje está sendo homenageada aqui na Câmara. Durante esses 30 anos, geramos algumas centenas de empregos. Me chamavam de paulista quando eu cheguei aqui. Hoje eu vou ser cidadão uruguaiense, né? Então, alguns milhares de reais em impostos. E por perfil da nossa família, até por uma descrição, a gente nunca... Talvez não seja a palavra aparecer, mas enfim, a gente trabalhou, né? Trabalhou e foi desenvolvendo. Passamos algumas dificuldades, todo empresário passa, mas conseguimos nos reinventar. Hoje, recebemos algumas autoridades já aqui em nome da nossa Uruguaiana, dentro da nossa empresa, como presidente da Purina, diretores da Walmart, da Unilever e da BRF. Uruguaiana, sim, tem vocação para a indústria. Somos um empresário industriário. 600 quilômetros de Porto Alegre, 600 quilômetros de Assunção, do Paraguai, 600 quilômetros de Buenos Aires, 600 quilômetros de Montevideo. Somos a capital do Mercosul, somos o maior porto seco na América do Sul. Certo? Se eu quiser um caminhão para Manaus, que inclusive a gente vende lá também, à meia-noite, para mandar depois uma balsa, a gente consegue. Então, a Uruguaiana tem todo o perfil para receber indústria, para ser uma cidade industriária. A gente tem aqui comigo também o meu filho. Quero que você saiba que estou muito feliz que eu estou aqui também. A minha noiva. Meu muito obrigado a todos. Meu presidente da Câmara, quando ele me disse que ia me escolher, estou com meu amigo Giga Chaves, não sei se está aí, também estava junto nesse momento, foi um momento ali o Giga. Obrigado, Giga. Obrigado, meu presidente. Quando você atinge um certo momento na tua vida, algumas conquistas, meu pai costuma dizer que nossa família veio de origem humilde, tá? Eu, um pouco melhor já, porque meu pai foi uma pessoa vitoriosa. Costuma dizer, e são palavras dele, que a gente acabou tendo mais do que a gente achou que ia ter. Em alguns momentos, mais até que a gente merecia. E você começa a mudar um pouco a tua visão com relação à sociedade, que é tão desigual, né? A gente tem tanta dificuldade. E a gente acaba desenvolvendo outras características, outros princípios, né? E dentro eles, ajudar as pessoas, desenvolver as pessoas. Isso é muito gratificante para nós. Parafraseando também uma frase dele: sou paulista de nascimento, gaúcho de coração e uruguaianense por opção. Okay? Poderíamos estar em outros lugares. Optamos estar aqui e em nenhum momento se arrependemos. Bem, pelo contrário. População e a comunidade sempre nos recebeu muito bem. deram todas as condições necessárias para que a gente pudesse desenvolver e chegar onde estamos chegando. Eu tenho 43 anos, pretendo contribuir bastante. Os planos são ambiciosos, pretendemos gerar cada vez mais empregos e ajudar cada vez mais a comunidade. Como o meu presidente falou, sou um apaixonado pelo esporte. Creio que duas bases muito importantes que podem salvar as crianças e as pessoas é a educação e o esporte. São as duas frentes para a salvação da população. Não quero desmerecer o resto, mas creio que tudo é consequência da falta de educação ou da falta de esporte. Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado à Uruguaiana. Eu sou um cara muito intenso, como trabalho no comércio, como empresário, eu fiz questão de levar, eu levo... O presidente está usando a máscara da nossa empresa, obrigado, presidente. É um gatinho, tá? E para nós aqui, um obrigado, Uruguaiana. Então, eu só poderia realmente agradecer a todos e podem ter certeza que eu estou, certamente num dos dias mais felizes, emocionados e honrados da minha vida. E sigo, prometo a vocês que vamos continuar honrando essa honraria, essa grande felicidade que foi receber esse prêmio. Meu muito obrigado a todos e uma boa noite.
Para homenagear os 199 anos de independência do Brasil, em nome do Parlamento Municipal, fará uso da palavra o vereador Celso Duarte.
Que felicidade, hein? Que todos os momentos que vivêssemos aqui, senhor presidente, fossem assim, né? De alegria, de depoimentos emocionados. Até eu quase chorei ali ouvindo o professor Eurico Gaspar Dutra nessa relação de amizade e lealdade com o Dr. Paulo Kleino Bing. Já estamos nos estendendo nessa cerimônia, mas coube a minha missão de falar umas palavras aqui, representando a Câmara de Vereadores. Agradeço ao presidente Delgado por ter escolhido o meu nome. Espero representar bem os colegas, os demais vereadores aqui nessa noite. Saudando especialmente as famílias dos nossos 6 homenageados, que certamente nenhum deles teria chegado aqui se não fosse o apoio de vocês. Parabéns a cada um de vocês também, que estão aí e também os que não puderam vir por causa da nossa limitação de público. Ao longo dessa cerimônia, a gente teve vários momentos que fizeram referências históricas. O vereador Egídio contou uma história muito importante da relação da igualdade racial no país, o primeiro casamento do homem branco com a mulher indígena, e também nos emocionou. O vereador Marcelo trouxe algumas referências históricas também sobre o 7 de setembro, e a gente pensa, 199 anos, ano que vem, o bicentenário da nossa independência. E eu vou falar um pouquinho mais de história, sem me alongar, só com alguns tópicos. O 7 de setembro de 1822, na verdade, a gente pode dizer que ele começou uns 15 anos antes, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, ali em 1807, 1808, depois da invasão francesa lá na Península Ibérica. Essa vinda da família real portuguesa trouxe desenvolvimento também para o Brasil. O imperador Dom João VI desenvolveu o país ao longo desse intervalo de tempo, entre 1808 e 1822. Muitas coisas boas aconteceram, mas também revoltas, rebeliões também aconteceram. E chegamos ao dia do Fico. O general conhece muito bem essa história, poderia nos dar uma aula aqui sobre a nossa história, como chegamos à independência. No 9 de janeiro de 1822, o Dom Pedro I disse que ficava, contrariando a família real, e ficou. E, naquele mesmo ano, tivemos o nosso 7 de setembro. E por que eu estou falando disso agora? Na verdade, eu só estou fazendo essa reflexão porque a gente tem que pensar que, e esse é um exemplo, a gente fala tanto do 7 de setembro, mas ele foi consequência de vários outros momentos. Assim como o momento que a gente está vivendo hoje. A gente pode pensar que a gente está vivendo um momento histórico. Que talvez a gente vai ter uma data histórica a ser celebrada daqui a alguns anos, a partir do distanciamento histórico, definida como a data que vencemos a Covid, ou a data em que aconteceu algo melhor ainda, talvez, para nós, ou pior. Só o futuro vai responder, mas nós podemos estar vivendo um momento histórico aqui hoje. E nós, legisladores, vereadores, eleitos legitimamente pelo povo, temos a missão de ficar atento a isso. Temos que ter essa missão para contribuir com o presente e o futuro do país. Devemos celebrar a pátria, entender que o verde e amarelo é de todos, não apenas de uma corrente ideológica. Sermos irredutíveis na defesa da democracia e também dos nossos símbolos nacionais, a bandeira, o hino nacional. Precisamos mais união e diálogo. Nesse momento em que vivemos uma fase de relativo controle da pandemia, não podemos baixar a guarda contra a Covid-19, mas devemos mirar ações, como a gente viu algumas na prática aqui hoje, do Eduardo, relatando, uma empresa de sucesso, ações que contribuam para a volta do crescimento econômico, da geração de renda e da promoção da qualidade de vida. Festejar a independência é também reconhecer que não temos apenas direitos, mas temos deveres de exercício da cidadania por uma sociedade mais equilibrada e justa. Uma feliz Semana da Pátria a todos. Muito obrigado.
Cumpridos os objetivos desta solenidade, agradecendo a presença das senhoras e senhores convidados, convidamos todos a ouvirmos o hino da independência.
Invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão solene. Tenham todos uma boa noite.